ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Jesus afirma isso e nós temos provado. Aliás, Deus mesmo fala: provai e vede que o Senhor é bom. Os irmãos podem acender a luz, por favor? Provai e vede que o Senhor é bom, diz a palavra. Ele é bom. Mas, irmãos, existe um inimigo e ele é mau. Ele existe. Jesus disse que o diabo não veio senão para roubar, matar e destruir. Ele existe. E nós temos que ter consciência da existência do inimigo, vou chamar de inimigo, porque ele muitas vezes ele vem assim de maneira furtiva, escondida, e ele ataca como uma serpente, né, de surpresa, e você só percebe depois que foi atacado. E aí a gente tem que cuidar das consequências, das sequelas, não é? O livro de Jó tem um grande ensinamento para nós de como se dá esse relacionamento no mundo espiritual entre Deus, o Criador, e o inimigo. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6, logo antes de Salmos, não é? Jó 1, 6. Aqui fala das atividades do príncipe deste mundo aqui na terra. Jesus chama Satanás de o príncipe deste mundo, não é? Então veja só, que coisa incrível. Jó 1, 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui os filhos de Deus, nesse caso, são os anjos. A palavra fala em Efésios que nós participamos da família celestial, né? Dos que estão na terra e os que estão no céu. Então, periodicamente, os anjos comparecem diante do trono de Deus. E veio também Satanás entre eles. Certamente, Satanás não tem nenhum prazer de comparecer na presença de Deus. Mas ele é obrigado. Sabe quando uma pessoa tem uma pendência na justiça e ela tem que comparecer uma vez por mês diante do juiz? Satanás é obrigado a comparecer periodicamente na presença de Deus para prestar contas do que ele tem feito. E diz o verso 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Nós sabemos pela palavra de Deus, que quando os espíritos imundos saem da vida de uma pessoa, eles andam por lugares áridos. Jesus disse isso. Esse é um ensinamento nem de Paulo, é de Jesus. Não que eu estou desmerecendo Paulo, Paulo falava cheio do Espírito Santo, mas aqui Jesus mesmo disse, o espírito imundo quando sai do homem, ele anda por lugares áridos e não encontra descanso. E ele deseja voltar para a pessoa onde ele habitava. Então os espíritos imundos estão aí, eles estão passeando, entre aspas, assim como Satanás estava rodeando a terra. E por que Satanás rodeia por toda a terra? A palavra nos adverte, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando quem possa tragar. É assim que ele faz, é assim que os demônios fazem. Eles ficam rondando, procurando uma brecha, se possível para entrar na vida da pessoa, porque daí eles têm descanso, eles encontram uma morada, e se não é possível, eles pelo menos importunam. Muitas vezes, quando você está se sentindo incomodado, desassossegado, sem paz, inquieto, provavelmente algumas dessas vezes você está sob ataque espiritual. Às vezes não percebeu, não discerniu, mas sabe quando você às vezes tem uma sensação ruim, um desconforto? Algumas pessoas relatam assim para mim: olha, apóstolo, parece que quando eu estou andando é como se tivesse uma sombra negra que me acompanha, é como se tivesse uma presença estranha. Isso às vezes é perceptível, às vezes não. Mas então o fato é que existe essa guerra espiritual. Os demônios existem. E Deus nos ama. Deus nos ama. É interessante que quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós não somos arrebatados, não é? Nós continuamos vivendo neste mundo. Continuamos neste mundo que jaz no maligno. Então, certamente Deus deve ter preparado alguma estratégia para proteger os seus filhos aqui na Terra. Concorda? E existe uma estratégia para nos proteger aqui na Terra. Deus sabe que nós estamos em terreno hostil. Ontem mesmo eu li uma declaração de um general de Israel, do mundo real, um general já aposentado, e ele dizia assim nessa entrevista: para nós vivermos em paz, nós precisamos nos preparar para a guerra. E é isso que Israel faz o tempo todo, não é? Eles se preparam para a guerra. E você vê que Israel nunca atacou ninguém. Nunca atacou ninguém, nenhum dos vizinhos. Ele sempre se defende. Se você quer ter paz, você tem que se preparar para a guerra. Aleluia? No nosso caso é assim mesmo. No mundo espiritual é assim. E existe uma maneira, uma estratégia de Deus. E eu quero ler com você Ezequiel 22, 30. Ezequiel 22, 30. Existe uma maneira de fazer uma muralha de proteção contra os ataques espirituais das trevas. Uma muralha de proteção. Ezequiel 22, 30. Deus declara assim, através do profeta Ezequiel: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Busquei um homem que estivesse na brecha, intercedendo por esta nação, por esta terra. Olha a estratégia. A oração, a intercessão. Se há uma pessoa já na brecha, porque você sabe, né, a muralha, ela pode ser totalmente impenetrável. Hoje em dia tem os mísseis, mas na realidade daquela época, uma muralha podia ser intransponível, mas se houvesse uma brecha, por ali o inimigo poderia entrar. E Deus fala: se tiver uma pessoa na brecha, faz toda a diferença. Essa palavra é: coloque-se na brecha. Coloque-se na brecha. Deus espera que alguém se coloque na brecha. Sabe, você pode se colocar na brecha intercedendo pela sua família. Uma pessoa faz diferença. Você pode se colocar na brecha intercedendo pelo seu ambiente de trabalho. Deus fala aqui até de um homem que se coloca na brecha por uma nação. Qual é a maneira eficaz de nós nos protegermos contra os ataques de Satanás e seus demônios? A oração. Quando você começa a orar, você se coloca na brecha. Aleluia! É tão simples e tão pouco usado, né? A gente fica apavorado, os demônios existem, existem castas de demônios, algumas só saem com jejum e oração. Sai com jejum e oração, porque já entrou. Mas se a gente se proteger antes que eles atuem, antes que eles entrem, antes que eles ajam, por isso existem os profetas. Profeta é roê em hebraico, é aquele que vê. Existem os profetas que já avisam antes, os atalais, os sentinelas. Então quando Deus deseja proteger o seu povo, ele levanta muralhas de oração. Aleluia. Jesus já sabia que Satanás ia atacar Pedro. O que Jesus falou? Pedro, Satanás pediu a tua alma, para peneirar como trigo. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual foi a estratégia de proteção? Imagina, Satanás, Jesus não falou o diabo, Pedro, o diabo vai te atacar, uma caça de demônios vai te atacar, Satanás pediu a tua alma, o próprio rei do inferno, Satanás iria atacar Pedro. De que maneira Jesus defendeu Pedro? Roguei por ti, Pedro. Comecei a levantar uma muralha entre Satanás e você, Pedro. Eu roguei por ti. Aleluia! Para que a tua fé não desfaleça. Na verdade, a única maneira de Pedro vencer o ataque de Satanás seria com fé. Mas a fé dele poderia ser roubada pelo diabo. E o diabo sempre quer roubar a nossa fé. Quantas vezes você sabe que você está fraco, você está em depressão, você está triste, você precisaria congregar, louvar, porque o louvor liberta, precisaria de uma palavra que produz fé, mas aí o Satanás, ou no caso não diria o Satanás, mas os demônios nos deixam enclausurado, preso, fechado, cada vez mais triste e cada vez com menos fé, menos fé, menos fé, não é? Então, a estratégia é essa. Eu quero ler para você ter esse endereço na Bíblia, Lucas 22, 31, Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Aleluia. Mas eu roguei por ti. Qual é a estratégia? Como é que a gente enfrenta Satanás? Oração. A oração levanta uma barreira, uma muralha de proteção. Aleluia. Paulo pediu uma muralha de proteção para ele. Ele pediu oração. Vamos ver Efésios 6, 17. Efésios 6, 17. Eu vou ler do 17 ao 20. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aqui ele fala até em orar no Espírito. Você sabe o que é orar no Espírito? Isso é orar no Espírito. Mas ele fala, orando com toda a oração, orarei com a mente, mas também orarei com o Espírito. E com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore com perseverança, ore sempre, ore com a mente, ore no Espírito por todos os santos. Deus sabe que nós estamos sendo atacados, irmãos. É muito real, a gente quando começa a olhar para o mundo físico, eu tenho citado um pouco Israel, porque Israel está passando uma coisa notória agora. Vocês sabem, a mídia não fala isso, mas diariamente eles recebem mísseis, diariamente. Diariamente, imagina o Brasil recebendo mísseis todo dia eles recebem mísseis, e todo dia eles têm que se defender, eles têm os seus sistemas de defesa, e aqui Deus fala para nós sobre guerra espiritual. Veja, meus irmãos, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, na oração, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que orar uns pelos outros todo o tempo, com perseverança. E aí Paulo fala assim, e por mim, orem por todos os santos e por mim. Não pense que eu não preciso da oração de vocês, Paulo fala, eu preciso também da oração de vocês, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele já estava preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia! Deus sabe que nós estamos num ambiente hostil, que estamos debaixo de ataque todo dia, igual Israel também. Eu não sei você, eu sei você, talvez você não saiba. Eu recebo ataque todo dia. Todo dia, setas, dardos inflamados, problemas. Ele está sempre rondando. E o que, que Deus orienta para nós? Orem uns pelos outros, orem uns pelos outros, orem uns pelos outros. A gente não dá o devido valor a isso. Quantas vezes você recebe um pedido no WhatsApp, olha, ore por tal pessoa, meu primo que está doente, foi internado, ou tal pessoa que teve um acidente, ore. Não é por acaso que essas coisas chegam. Amém, irmãos? Com toda oração e súplica, no Espírito, com perseverança. E Paulo fala, e ore por mim também. Então, olha, eu creio que a nossa igreja, a gente vai ser mais protegido se a gente começar a orar mais. Lembre-se disso, coloque-se na brecha. Você pode falar, ah, mas a minha oração vai fazer diferença. Toda a diferença. Uma coisa é os pastores fazem um trabalho de aconselhamento pastoral, que é tremendo, é necessário. A gente tenta cuidar das feridas que já foram feitas, dos estragos que já aconteceram. Outra coisa é nós estarmos levantando barreiras de proteção, muralhas de proteção, orando uns pelos outros. Aleluia! Quando você sabe que alguém está passando por um problema, não é para você julgar, não é para você condenar, é para você orar, para que a coisa resolva e não avance. É assim que Deus nos protege, é assim. E Paulo mesmo, por seu lado, ele mostra que ele ora constantemente pelos irmãos. Veja em Filipenses, está logo aí na sequência, Filipenses 1, do 3 ao 6. Veja só, Filipenses 1, 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Amém? Mas uma coisa que vai ajudar você a completar a sua obra é você receber orações por você. Por isso Paulo fala, olha, eu me lembro de vocês em todas as vezes com alegria, fazendo por vocês orações, em todas as minhas súplicas, orando por vocês, para que Deus complete a obra que há em você. Você percebe a importância? Deus não nos deixou desprotegidos. Algumas pessoas falam, ah, mas puxa, seria tão bom se a gente aceitasse Jesus e já fosse arrebatado. Seria bom mesmo. Já não estava mais debaixo do príncipe deste mundo, né? Já estava com o rei na glória. Mas não é assim. Nós somos salvos e permanecemos aqui. Por quê? Para que levemos a salvação. Porque outros precisam se salvar. Mas Deus, eu estou aqui nesse ambiente hostil, os demônios estão aí. Sim, mas os anjos também estão. Os anjos são espíritos que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Você tem uma escolta de anjos. E o mais tremendo, os santos orando uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros. Aleluia! Esse é o nosso Iron Dome, né? Esse é o nosso domo de ferro que protege dos ataques. As orações. Eu compartilhei com vocês uma vez quando fui para a Espanha, e a Regiane está aqui, a missionária, lembra? Da Maria Ângeles, a gente estava orando na casa de uma, eu já dei esse testemunho, né, de uma moça que ela ficou endemoniada lá na Espanha, e foram horas, né, horas, e eu sei que lá tinha, naquela época, 30 anos atrás, tinha muito, muito poucos cristãos na Espanha, ainda tem poucos, então não tinha muitos anjos, porque os anjos ministram a favor daqueles que já estão a caminho da salvação. E naquele processo de libertação, eu me lembro que eu liguei para o Brasil e falei com a minha esposa, Kátia, liga na igreja, tenta achar intercessores, pede para orarem, pede para orar por nós, a gente está numa guerra aqui, pede para orarem, quem você puder, pede para orar. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular, era a ligação mesmo. E aí os irmãos que conseguiram ser contactados começaram a orar por nós. Mas se não me engano foram 6 horas, mais ou menos, não é? Para que ela fosse liberta. As orações fazem diferença. Coloque-se na brecha. Eu vou ser sincero, eu tenho uma tendência, eu já sempre falei isso, mas não é mais ponto fraco, viu, Satanás? Não é mais ponto fraco meu, era. Eu tenho uma tendência de ler, de estudar, de examinar as escrituras, e menos oração e mais palavra. Eu sei que eu preciso equilibrar isso aí na minha vida, eu preciso orar mais. E eu vou orar mais por vocês também. E orem por mim. Amém? Shalom? Está definido? Então Deus quer nos proteger dos ataques de Satanás e dos seus demônios. Quer? Como? Tiago fala assim, orai uns pelos outros para que sareis. Orai uns pelos outros para que sareis. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E é assim que Deus nos protege, nos ensinando a nos protegermos, orando uns pelos outros. Muito pode, por a sua eficácia, a sua oração. Aleluia! E eu quero, assim, completar com uma parte que eu acho que assim, é fundamental. Eu já tinha terminado essa palavra, até porque hoje nós vamos estar orando pelos missionários que vão para Picos. Imagina que eles vão passar por viagem por terra, viagem por ar. Quando eles chegarem lá em Juazeiro do Norte, agora não lembro se é Juazeiro ou Petrolina, acho que é Juazeiro, né? Juazeiro. Eles vão viajar a noite toda, quer dizer, 6 horas de Juazeiro até Picos, durante a noite. A estrada é ruim, tem muitos buracos, não é pista duplicada, tem trechos que não tem acostamento. 3 vans cheias de missionários. Quantos demônios, você acha que Satanás está escalando para tentar fazer alguma coisa com eles? Mas Deus vai levantar uma muralha de proteção. Lembre-se disso, essa noite de hoje para amanhã eles vão estar na estrada. Eles vão chegar tipo 5 da manhã em Picos. É só um exemplo recente, mas é só para a gente ver como é importante a oração. A oração é muito importante. A gente se lembra que a oração move a mão de Deus. Aleluia, é verdade. Jesus fala, até agora nada pedistes, peça para que o vosso gozo se complete. Mas não só a oração move a mão de Deus, mas é também a oração levanta muralhas para nos proteger dos demônios. Orai uns pelos outros. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora para Mateus 26, 36. Se Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, será que Jesus pediu oração por si mesmo? Ah, se Jesus pediu oração para ele, então a gente não tem mais desculpa de não orar uns pelos outros. Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles, com os discípulos, né, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Jesus já está orando por ele mesmo, porque ele sabe que ele vai enfrentar agora Satanás. Ele está a caminho da cruz, começou a paixão de Cristo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Pedro, Tiago e João, os 3 mais preparados, os que foram ao monte da transfiguração, os que foram na ressurreição de Talita, os 3 mais preparados. Então Jesus deixou 9, chamou Pedro, Tiago e João, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Começou a angustiar-se, entristecer-se. Lembra que eu falei? Às vezes você pode estar sentindo uma sensação estranha, aquele nó no estômago, a cabeça pesada, você está meio desanimado, meio pressionado, às vezes você se sente meio angustiado. Possivelmente, não necessariamente, possivelmente você está debaixo de ataque espiritual. Os demônios estão tentando furar a tua armadura. Ele vai trazer o desânimo, vai roubar a fé, vai tocar na saúde. E Jesus fala para eles, olha, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Jesus. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vigiem comigo. Orem. E aí Jesus então deixou os três, ele se afasta um pouco mais e ele mesmo começa a orar ao Pai, e depois de uma hora ele volta, ele ficou uma hora orando, ele volta e encontrou os três adormecidos. Isso se repetiu. E aquela frase de Jesus, em nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Nenhuma hora. Amém? Quando Jesus sentiu o peso do inferno sobre ele, a primeira e única vez que a gente vê, ele pediu três intercessores. Não é por acaso que nós temos intercessão durante o culto, não é por acaso que nós temos o tabernáculo de Davi, que é para, irmãos, é uma vergonha, nós deveríamos estar aqui hora após hora. Nós somos muitos, se nós fizéssemos turnos aqui na nossa sala de intercessão, a gente estaria sempre 24 horas por dia intercedendo uns pelos outros. E por Portugal e por Picos, né? Amém? Essa é a estratégia, aleluia, aleluia. É que amém, se a volta de Jesus dependesse desse seu amém, Jesus não voltar. Essa é a estratégia, amém? Então fala para o seu irmão, coloque-se na brecha, meu irmão, minha irmã, coloque-se na brecha. E olha que coisa incrível, agora a gente vê como Deus é desproporcional. Ele obriga o Satanás a vir na presença dele de tempos em tempos, né? Ele fala, viu meu servo Jó? Viu meu servo Jó? Servo fiel? Engoliu Satanás. E aí Satanás fala, mas também o Senhor deu tudo para ele e tal. Você conhece a história de Jó, mas o que é interessante é que Deus fala, muito bem, com relação a Jó, o seu limite é esse aqui, ó. Com relação a Jó, essa aqui é a regra, ó. Com relação a Alexandre, aqui, ó. Só até aqui você vai. Deus dá as regras. Para Pedro, Jesus permitiu que Pedro fosse tentado, mas não, que a fé não fosse roubada. Deus dá as regras. Até onde Satanás pode ir com a sua vida? Não é assim que a palavra fala? Que Deus não permitirá que você seja tentado mais do que você pode suportar? Amém? O Satanás nunca pode mais do que Deus permite. E Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que pode suportar. Aleluia? Só que existe uma estratégia que Deus fala, orem uns pelos outros. Às vezes tem gente que está apanhando mais do que precisa porque não está tendo cobertura de oração. Aí é falha nossa. E finalmente, falei de Jó. Eu quero pedir para você abrir o livro de Jó no capítulo 42, para encerrar, tá? Jó 42, logo antes de Salmos, não é? Jó 42, o próprio Senhor Deus falou, Jó, ore pelos seus amigos, ore pelos seus três amigos, amigos, muito amigos, né? Você lembra? Ou ele faz Bildade e Zofar, porque os três amigos de Jó, eles massacraram Jó, na verdade, né? E Deus falou, olha Jó, os teus amigos falaram de mim o que não é certo, então ore por eles, para que a minha mão não pese sobre eles. E Jó, Deus falou, ore pelos seus amigos, olha a importância da oração. Agora veja o que aconteceu, Jó 42:10, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, mudou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Você que conhece a palavra do Senhor, sabe que Jó tinha perdido todos os seus bens, os seus filhos, a sua esposa, a sua saúde, ele perdeu tudo. Mas quando foi que a vida dele mudou? quando ele estava orando pelos seus amigos. E aqui eu quero completar com esse ponto muito importante. Orar uns pelos outros requer altruísmo, que é o contrário do egoísmo. Para eu tirar um tempo dos meus problemas, ou do meu lazer, ou dos meus afazeres, para orar por você, requer amor, requer altruísmo. Eu vou orar por você, não é? Podia estar tratando de mim, das minhas coisas, mas eu vou orar por você. Então isso é muito especial. E aconteceu com Jó. Jó tinha sido maltratado pelos seus três amigos, ele tinha sido espezinhado, judiado pelos seus amigos, e Deus fala: Jó, ore por eles. E Jó podia ter falado: imagina, olha o meu estado. Mas enquanto Jó orava pelos seus amigos, o cativeiro dele foi quebrado. Aleluia! Quando nós oramos uns pelos outros, o amor é exercitado. A gente tira um pouco de nós para dar para o outro. Eu vou orar para o seu casamento. Eu vou orar pela sua saúde. Eu vou orar pela sua depressão. Eu vou orar por você. Sabe o que está acontecendo? Eu vou me colocar na brecha por você. A sua muralha está rompida, você está sofrendo ataque, mas eu vou entrar na brecha por você. Eu vou me colocar entre você e o diabo. E aí a luz do Senhor vem sobre mim, que estou na brecha. Ele aumenta a minha espada, ele aumenta o meu escudo. Aleluia! Orai uns pelos outros para que sareis. Muito pode por sua eficácia a oração do justo. Ah, mas eu sou justo. Você é justificado pela fé que há em Cristo. Você é justo, você é justificado. Vamos nos colocar de pé? Assim o nosso Deus, ele é o Yahweh Tsevaot, ele é o Senhor dos exércitos. Existem os exércitos angelicais, os anjos de Deus ministram ao nosso favor. Eu vejo que muitas vezes os anjos de Deus precisam ajudar a gente quando a guerra chegou perto demais. Já está. Mas quando a gente ora uns pelos outros, isso exatamente é o Iron Dome. Todo mundo sabe o que é esse Iron Dome, né? É uma coisa incrível que Israel tem lá. Eles têm um sistema de mísseis que destrói os mísseis que vêm. É o Iron Dome, é o domo de ferro. Essa é a oração. A oração é o Iron Dome. Depois que o inimigo já entrou, que nem aconteceu lá na faixa de Gaza, quando eles entraram, aí a guerra é corpo a corpo, é lutar contra o demônio, é expulsar em nome de Jesus, aí é guerra. Mas antes que ele entre, é o Iron Dome, é a oração. Amém? Já pensou se cada um de nós nos tornarmos intercessores, cada um começar a entrar na brecha orando uns pelos outros? É por isso que lá no tabernáculo de Davi tem alguns pedidos na parede, tem um pedido de oração. Não são para você, requer altruísmo, requer amor. Mas aí a gente é protegido, um protege o outro. Paulo fala: ore por mim, eu oro por vocês. Jesus fala: orem por mim, Pedro, eu orei por você. Aleluia, amém. Vamos assim gerar essa semente santa. Então fala para o seu irmão: por fé, pode contar comigo, irmão, em oração. Eu vou orar por você, eu vou orar por essa igreja, eu vou orar por nossa cidade, eu vou orar pela sua casa, eu vou orar. A gente vai levantar muralhas de oração em nome de Jesus. Satanás vai ter problemas, o nosso Iron Dome vai ser muito forte, amém? Pai, eu peço em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor desperte em cada um de nós o guerreiro que há em nós, Senhor. Ó Espírito Santo, o Senhor que tão gentilmente habita em nós, desperta em nós, Senhor Deus, a ousadia, a garra, a coragem. Que o Senhor proteja a sua vida, o Senhor fortaleça a sua armadura espiritual, a certeza da tua salvação, a couraça da justiça, que você esteja preparado para pregar o Evangelho da Paz. Rei Xarabará, que o Senhor Deus te dê o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que você tenha os pés na terra e a cabeça no reino dos céus, que o Senhor Deus te dê discernimento de quando orar, de como orar, por quem orar, em nome de Jesus. O Senhor está levantando aqui guerreiros de oração, e assim, Pai, em nome de Jesus, nos permita levantarmos muralhas de proteção para nossas vidas, para as nossas famílias, Senhor. Nossas crianças, Pai, que são tão atacadas pelo príncipe desse mundo, ensina-nos, Pai, a sermos amorosos e orarmos uns pelos outros, Pai, suportando uns aos outros em amor, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a nossa igreja entra nesse novo patamar, um exército de oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Isso faz parte do desperta, tu que dormes. Quando Pedro estava preso e Herodes iria matá-lo, naquela noite, que no dia seguinte ele ia ser morto, naquela noite a igreja fazia contínua oração por ele. Os irmãos tinham noção dessa arma de guerra. Os irmãos estavam orando por Pedro. E a gente vê que era uma guerra mesmo espiritual, porque naquela oração incessante da igreja por Pedro, um anjo conseguiu brecha para entrar na prisão. E ele falou: Pedro, cinge-te depressa. Pedro, se veste depressa. É como se o anjo estivesse mostrando: ó, a gente tem uma janelinha de oportunidade. Estão orando, abriu uma brecha, depressa, Pedro, se veste aí. E eles saíram. Amém? Aqui tem um exército de oração. Sinta-se convocado, em nome de Jesus. Isso vai refletir em todos nós. Amém? O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor dos exércitos levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Aleluia.